viver pelo sobrenatural é a única forma de viver uma vida abundante. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em dias de insatisfação, ocultismo, religiosidade estéril, orfandade, ansiedades e doenças emocionais, a vida pelo Espírito é um antídoto contra todas as tempestades que intentam invadir o nosso coração e roubar nossa capacidade de confiar. Não é apenas sobre cegos enxergando ou surdos ouvindo, mas também sobre encontrar paz em meio às adversidades e força em meio às tempestades. O avivamento de Deus quer inundar o seu coração, pois tudo começa em você. O Espírito Santo está entre nós e Ele quer nos encontrar onde você está, para uma jornada pelo Espírito até o Pentecostes. A igreja está ativada e preparada para viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma jornada de 5 semanas até o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre o poder sobrenatural da adoração. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. O sobrenatural é aqui e agora. Você está pronto para começar?
Que precioso! Obrigado, Jesus! Tão bom te ver aqui, tão bom, tão bom, tão bom. Que alegria poder compartilhar contigo desse encontro especial. O encontro do nosso coração com o coração do Pai, onde Ele fala conosco, onde Ele nos enche e onde a gente também pode entregar para Ele o melhor de nós, né? Em louvor e em adoração. Aqui na igreja, a gente celebra marcos espirituais, que fazem toda a diferença na nossa história, né? Nós celebramos o Natal, nós celebramos a Páscoa e nós também celebramos o dia de Pentecostes. É um dia especial, um marco espiritual na palavra de Deus. O Senhor explica para a gente que depois que Jesus foi embora para os céus, Ele prometeu que o Espírito Santo viria e estaria conosco, nos fortalecendo, nos ensinando. E havia um dia específico que marcaria esse momento da chegada do Espírito Santo de Deus. Esse dia aconteceu e foi num momento parecido com esse. Sim! Os filhos e filhas do Senhor estavam reunidos no lugar, buscando o Senhor, e um vento soprou e as pessoas sentiram claramente que o Senhor lhes enviava o Espírito Santo de Deus, que os fortaleceu para a jornada que eles iam seguir. Então daqui a gente está caminhando para o dia de celebrar esse marco na vida cristã, que também falam muito aos nossos corações, o dia de Pentecostes. E até chegarmos lá, nós vamos estudar juntos coisas muito importantes que fazem toda a diferença na nossa jornada. A nossa jornada com o Papai. Nossa jornada com o nosso Deus. Amém, amém mesmo. Amém muito. Obrigado, Senhor. A vida tem sido difícil? No natural, nós estamos enfrentando tanta coisa. No natural, nós temos uma etapa, né? Etapas. Temos várias etapas de desenvolvimento entre o nascimento e a nossa partida para a eternidade. A gente vai crescendo, enfrentando problemas, a vida adulta e tudo isso. O natural, todos nós conhecemos. Ele nos é posto. Mas sabe um presente que nós recebemos? Nós recebemos de Deus um presente. É a vida sobrenaturalmente abundante. Existe algo além daquilo que a gente pode ver. Existe algo além daquilo que está posto no nosso dia a dia, transcendente, que vai além. É sobre o natural. Jesus conquistou isso para nós na cruz. Ele veio para ser um de nós viver a nossa vida, para que a gente pudesse viver a vida dele, que é a vida sobrenatural, conectada com Deus o tempo todo, cheia de poder e de autoridade. E quando nós acreditamos no que Jesus fez por nós, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, e aceitamos que esse sacrifício foi por nós, e nós dizemos: Jesus, vem fazer parte da minha vida, vem se tornar o meu Salvador. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a essa jornada e a receber esse presente, a vida sobrenaturalmente abundante. Diz a palavra de Deus em Atos 2:4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos que estavam reunidos naquele lugar, todos que estavam buscando ao Senhor. O que a palavra de Deus quer dizer? Que se eu abro o meu coração para receber, Jesus já está disposto a dar há muito tempo. E Ele vai nos dar esse sobrenatural. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você entendeu que é só receber? Já foi dado. É um presente que já foi entregue. Cabe a cada um de nós agora crer, receber, para que tudo que Deus planejou para a gente, para a nossa vida, se realize numa jornada de descoberta de quem somos, quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Nós estamos juntos aqui para conversar sobre o primeiro passo para essa história toda. Você precisa se descobrir como quem Deus te criou para ser, um adorador. Um adorador. O que é adoração? Adoração tem tudo a ver com reconhecimento, não é? Reconhecimento. É você olhar e perceber quem Deus de fato é. Você ter a consciência, a conscientização de que você está diante do autor da vida. Aquele que fez que você surgisse, o seu Criador. Estudando só um pouquinho de anatomia, a gente fica deslumbrado com a complexidade do ser humano. Nós somos feitos de um modo maravilhoso, está escrito no Salmo 139. Todas as complexidades que fazem parte do nosso corpo estão muito além do que possamos imaginar, nos mínimos detalhes, ao nível molecular. Você é maravilhoso. Você é extraordinário. E isso não poderia ter vindo do acaso. Rick Warren já falou: se você quer falar, se você quer entender que a vida surgiu do acaso, coloca todas as peças do relógio dentro de um saco, sacode bem, depois tenta tirar de lá um relógio montado. Isso seria o acaso? Não existe! Você foi cuidadosamente criado, não tem acaso, não tem acidente, não tem... Você foi aleluia! Você foi cuidadosamente formado. Você pode estar dizendo no seu coração: eu não, Leila. Eu fui fruto de um abuso, eu fui fruto de uma relação sexual fora do casamento, eu não fui planejado, os meus pais não me desejaram. Isso é só uma circunstância aqui da terra. Você nasceu porque você foi planejado por Deus. A sua vida não é um acidente. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado. Você não é um acidente. E mesmo que os nossos pais não tenham nos planejado, a nossa vida existe porque Deus quis. Mesmo em circunstâncias muito difíceis, mesmo em circunstâncias muito complicadas, como por exemplo um estupro ou coisa semelhante, a vida para Deus é sagrada. É sagrada, você é sagrado. É sim, sagrado, separado, importante. E nunca deixe nada, nem ninguém dizer o contrário para você. Você foi cuidadosamente formado e criado por uma razão. Você tem propósito, você tem missão de vida. Você existe para ser amado. Vou repetir. Você existe para ser amado. Deus criou você para amar você. No coração dele, ele intentou e deseja um relacionamento profundo contigo. E isso se chama adoração. Um relacionamento de amor com o seu Criador, com aquele que te criou para te amar. E quando você ama ele de volta, isso se chama adoração. Esse é o nosso propósito de vida. Viver para amar, viver para ser amado. E em consequência de ser amado por Deus e de amar Deus de volta, eu amo as pessoas que Deus ama também. Isso vai se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando numa vida cheia de significado. Importante. Que faz toda a diferença na Terra. Esse é o poder sobrenatural da adoração. É você viver aquilo que você foi feito para viver. Ser quem você é. Ser quem você é. Quando a gente fala de adoração, normalmente o que vem à nossa mente é a música. E é tão gostoso. A música fala direto ao nosso coração. Música é preciosa demais. As artes, aquilo que Deus faz usando as artes, é extraordinário. Mas isso é só uma parte da adoração. Só um pequeno pedacinho da adoração. A música é um presente do céu para nós. Mas a adoração é muito mais abrangente. Adorar é entender quem Deus é e quem você é e viver de acordo. Viver de acordo. Você vive a sua identidade. Você vive quem você foi feito para ser. Você é exatamente quem você foi feito para ser. Isso é adoração. Aceitar e receber o presente do céu, que é a sua identidade. A palavra de Deus diz em João 4:23 que está chegando a hora, de fato já chegou, em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, ou seja, pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus, que estão conectadas a Deus, através da convicção da salvação em Cristo Jesus, e que vivem de verdade o que a palavra de Deus diz sobre elas. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, disse Papai para todos nós. A verdade está na palavra, inclusive a verdade a respeito de quem você é. Você foi criado para ser amado e para amar de volta o seu Criador. Diz a palavra de Deus em Colossenses 3, versículos 14 a 16, o seguinte: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz nos seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A vida como Deus fez ela para ser. Você notou que cantar está no fim da lista? Essa vida de Deus para nós, ela fala primeiro de amar, revistam-se de amor, ame a Deus e ame as pessoas que Deus ama. Começa por aí, esse é o elo perfeito. E daí vem a paz. Deus fez a gente para viver em paz. Porque somos membros de um corpo, nós estamos conectados numa grande família do céu. E a gratidão precisa fazer parte de tudo isso. Precisamos ter a palavra de Deus habitando na gente, morando na gente. E aí a gente vai ensinar, vai aconselhar com sabedoria. E aí, finalmente, a cerejinha do bolo é cantar. É cantar com gratidão. Cantar salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em nossos corações. Que vida! Que vida cheia de vida, que vida cheia de significado, propósito, essa é a sua vida. Receba esse presente do céu. Tem uma confusão. As pessoas montaram uns sistemas. Sistemas que elas chamam de religião. Esses sistemas têm uma intenção, a intenção é chegar perto de Deus. E as pessoas montaram, então, vários atos, atitudes, e de fato tem muita coisa boa que a gente deve e precisa fazer. Religião vem de religare, latim que fala sobre ligar-se a Deus. Mas às vezes uma confusão se instala. As pessoas acham que fazer é o que importa. Na verdade, conforme a gente leu em Colossenses, para papai o que importa é ser. É um pouco diferente. Faz sentido para você? Jesus falou para a gente sobre essas diferenças em Marcos, capítulo 7. Pode abrir a sua Bíblia, por favor, nesse capítulo do livro de Marcos. É um dos evangelhos, capítulo 7. Tem algumas coisas que Jesus destacou que falam de uma confusão mesmo, de tratar esse relacionamento com Deus como se fosse algo mecânico, ou uma lista de deveres, ou uma coleção de itens que devem ser cumpridos. A partir do verso 6, ele fala: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se tem uma coisa que machuca o coração de papai, é falsidade, é algo que parece, mas não é. E às vezes a gente acaba fazendo isso na igreja. A gente vem aqui de boca para fora. A gente ora da boca para fora. A gente parece que está batendo um ponto, né? Ou cumprindo uma obrigação. Não, 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 não. Deus não quer isso. Jesus fala mais. Ele diz que o nosso coração não pode estar distante. Ele falou, mas o seu coração está longe de mim. Se tem uma coisa que a gente tem que perseguir com todas as nossas forças, é aproximar o nosso coração de Deus. E como em todo relacionamento, o relacionamento com Deus é também e principalmente, na verdade, o primeiro, ele tem que ser intencional. todas as vezes que você quer fazer amizade com alguém, você é intencional. Você procura mandar mensagem, você procura estar mais perto, você procura conversar um pouquinho mais com essa pessoa. Intencionalmente você se aproxima, porque você quer um relacionamento com ela. Com Deus, tem que ser multiplicado por 10. Nós queremos um relacionamento com Deus, então nós vamos nos aproximar dEle, nós vamos ler a palavra, nós vamos orar, nós vamos estar em ambientes que facilitem a nossa interação com Ele. Nós vamos nos aproximar, nós vamos aproximar o nosso coração ao coração de Papai. Para que nós não caiamos no que o versículo 7 diz: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aquela celebração vazia. Deus não quer isso. Deus quer algo cheio de vida. Ensino de homens. Bem, muitas vezes nós aprendemos uns com os outros. É importante aprender uns com os outros. Mas nunca nada pode passar na frente da palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade total para nós. Nós vamos nos debruçar sobre a palavra, nós vamos estudar a palavra, nós vamos... Tudo aqui na nossa igreja precisa girar em torno do que Deus diz. É o que Deus fala, que move o nosso coração, que move a nossa vida como um todo. E não o que homens ensinam. Eu já te disse que a gente vai sim aprender uns com os outros, mas é diferente. A gente vai aprender uns com os outros como se aprofundar na palavra de Deus. Versículo 8 diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição de homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Jesus amado, que doloroso ouvir uma coisa dessa. Mas na verdade a gente faz isso às vezes. A gente abandona o que Deus disse para a gente fazer. Sabe assim, a gente sabe o que Deus disse. A gente sabe, por exemplo, que não é para mentir. A gente sabe disso. Mas por alguma razão, intencionalmente, a gente vai usar aquela mentirinha branca para colocar uns panos quentes para ficar tudo bem. A gente faz isso. Não pode. A gente não vai deixar os mandamentos de Deus de lado. Em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ouvir Deus. A gente não quer deixar de lado o que Ele ensina, o que a palavra diz, de jeito nenhum. No versículo 13... Ele diz uma coisa muito dolorosa de ouvir. Ele diz, Jesus: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos ensinaram ou transmitiram. Nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto, para fazer justamente o contrário, amém? Nós estamos aqui conversando para trazer tudo o que Deus diz para o nosso coração, para fazer exatamente o que Deus disse, para viver o que Deus nos disse, para viver, para ser quem Deus disse que nós somos. Ele disse e nós vamos viver. Aleluia? Jesus falou para a gente: tem dois mandamentos que resumem todas as coisas que eu quero que vocês façam. O primeiro, ame a Deus com todas as suas forças, toda a tua alma, com todo o teu coração. Ame a Deus. O segundo, ame as pessoas. Como você ama você mesmo? Está tudo resumido aí, Jesus disse. E é assim que nós vamos viver. Amar a Deus acima de todas as coisas se chama adoração. E a consequência é, nós vamos amar as pessoas que Deus ama. Essa é a vida de adoração. Isso é um estilo de vida. Não é uma coisa que a gente faz aos domingos, não. Não é uma coisa que a gente faz aos finais de semana também, não. É um estilo de vida. Você vive isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O seu coração está sempre reconhecendo quem Deus é. E ao reconhecer quem Deus é, você vê quem você é. Apocalipse 15, 3 diz que os santos cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Aleluia. Nosso coração canta uma canção que reconhece quem Deus é. Todos os dias, com tudo que nós somos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Para experimentar o poder sobrenatural da adoração, assim, diante de tudo isso, em primeiríssimo lugar, reconheça, entenda que você é a propriedade de Deus. Isaías 44, verso 2 diz: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, e Jesurum, a quem eu escolhi. Isso foi dito para tipificar Cristo, isso foi dito a respeito de Jacó, mas isso é dito a respeito também de cada um de nós aqui. No ventre da sua mãe, Deus já sabia o seu nome. No ventre da sua mãe, Deus já sabia que você ia estar aqui, hoje, comigo. No ventre da sua mãe, Deus já conhecia tudo a respeito da sua vida. E já tinha determinado que Ele iria andar com você a sua vida inteira. Em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades, em todas as suas dúvidas, em todas as circunstâncias difíceis da sua história. Papai andando contigo. Caminhando com você, olhando para o seu coração. Sustentando você, trazendo você até aqui. A jornada aqui na Terra não é uma jornada de livramento de problemas. A gente não vive numa bolha. Nós não vivemos numa bolha. Nós vivemos a vida como ela é. Mas uma grande diferença está no coração daquele que tem Jesus Cristo. Nós sabemos que não estamos sozinhos e que temos ajuda. Seja o que for, venha o que vier. Desde o ventre da nossa mãe, Jesus já estava conosco, Deus já estava conosco, o Espírito Santo já estava conosco. E quando nós recebemos, na nossa idade de entendimento, o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos definitivamente selados como pertencentes a Deus. Essa é a principal razão, porque nós devemos amar Deus de volta, e isso se chama adoração, entregar para Deus o nosso coração, a nossa vida. Adoradores, pertenço ao Senhor, diz Isaías 44, 5. Presta atenção em 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você é um selado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem garantias de uma eternidade com o Senhor. E também da ajuda e companhia dEle agora. Seja o que for, venha o que vier. Você foi feito para ser amado. Você foi feito para um relacionamento de amor com Deus, o seu Criador. Esse é o principal propósito da sua vida. E se chama adoração. Por causa disso, meu segundo ponto para você é: para experimentar o poder sobrenatural da adoração, creia na unção de Deus sobre a sua vida. Unção quer dizer um poder extraordinário para viver, para atravessar circunstâncias, para vencer dificuldades. A vida de Jesus é um exemplo disso. A vida de Jesus não foi fácil. Ele também não foi colocado numa bolha. Isso para mostrar para todos nós que não é exatamente isso que vai acontecer com a gente. Nós não estaremos em uma bolha, protegidos de tudo e de todos. Não, nós estamos aqui para viver. Viver a vida. E como ela é. Só que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos derrama unção, ou seja, poder e capacitação para viver sobre o natural. Isaías 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia! A unção de Deus está sobre a sua vida. Escute. 1 João 2, 20. Vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Aleluia! Você está entendendo que você tem um presente que já lhe foi dado? Você está compreendendo que você tem algo que já lhe foi dado? Você só precisa crer e receber esse poder sobrenatural de uma vida de adoração, de reconhecimento de quem Deus é. Para experimentar o poder sobrenatural da adoração, em terceiro lugar, viva uma vida de submissão a Deus. Aceite. Receba esse presente do céu. Aceite quem você é. Quem você é? Um filho amado de Deus. Feito para ser amado e para amar de volta. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Quanto tempo você ficou procurando em outros lugares o que você só pode achar no coração de Deus? Em quanto tempo você ficou cavando, cavando, cavando numa terra seca, de onde não ia brotar água nenhuma, tentando achar o que só pode ser recebido em Deus? Quando a gente fala em submeter-se ao coração de Deus, é você entrar debaixo desse plano perfeito que Deus fez para você. Você foi feito para ser amado. Então você entra nesse ambiente de amor, de relacionamento com Deus, que não é tão conectado com aquilo que você faz, é muito conectado com quem você é. Uma pessoa extraordinária, feita de um modo maravilhoso, que não é um acidente, que foi feita para amar a Deus e para ser amado por Deus. E viver assim, uma vida sobrenatural, cheia do poder de Deus, que se chama adoração, em todos os momentos, todos os minutos. A Bíblia diz que é tanto no comer, quanto no beber, quanto qualquer outra coisa que nós vamos fazer, em tudo a gente vai dar glória a Deus. Ou seja, quando você acorda e abre o olho, você está fazendo Deus sorrir. É igual a gente ver acordar. Quando você vai e escova os seus dentes, você está cuidando do corpo, né? Onde ele mora. Isso também se chama adoração. Quando você se alimenta e se fortalece, você está de novo cuidando do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, a habitação de Deus. Isso também se chama adoração. Quando você abraça alguém que está precisando de um abraço, isso se chama adoração também, porque você está fazendo o que Jesus faria. Quando você diz a verdade, quando você age como Jesus agiria, isso tudo se chama adoração. A sua vida é adorar. Adorar é viver. E quando a gente fala de submeter-se a isso, a gente está falando em aceitar esse presente do céu e viver do jeitinho que Deus te fez para viver. É disso que a gente está falando, para ser feliz. Para ser feliz, aceite e receba a verdade da sua identidade que foi formada em Deus. E finalmente, diante de tudo isso, desenvolva uma vida de serviço ao Senhor. Já que você reconhece que você foi feito para ser amado, amado por Deus, e para amar Deus de volta, isso se chama adoração. Isso tudo se desdobra em você fazer o que Jesus faria. Então você vai servir mesmo, você vai, como eu te falei, você vai abraçar como Jesus abraçaria, você vai consolar como Jesus consolaria, você vai fazer coisas na igreja, na sociedade, nos ambientes por onde você anda, que demonstram quem Jesus é para você. A Bíblia diz em Isaías 44:8 que vocês são minhas testemunhas. É Deus falando para nós. Vocês são minhas testemunhas, ou seja, vocês testemunham quem eu sou. Como que a gente faz isso? Vivendo a vida dele, deixando ele aparecer através da nossa vida. Isso é o tempo todo, em todos os lugares. Servir não é coisa para quem já está aposentado ou coisa semelhante, não, é para todo mundo mesmo. Você serve a Deus no seu trabalho, você serve a Deus aqui na igreja, você serve a Deus na sociedade, fazendo o que Jesus faria em todos esses ambientes. Ou seja, uma vida de adoração é uma vida rendida a Deus. É uma vida que reconhece quem Deus é. Entrega todos os elogios para Ele. Entrega todo o ser para Ele. Para que Ele viva através de você. E para que Ele mostre para o mundo quem Ele é através da sua vida. Isso é adoração. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, diz Josué 24:14. O que é adorar? Eu tenho alguns utensílios aqui e eles me lembram essa verdade, né? Tudo é feito para um determinado fim, inclusive você. Tudo tem uma missão. Tudo tem uma finalidade na vida. Tudo, tudo. Deus fez assim. Por causa da nossa maneira de viver, muitas vezes a gente tenta viver o que a gente não é. A sociedade muitas vezes nos empurra para isso. Para a gente viver o que a gente não é. Muitas vezes a gente mesmo tem anseios que nos levam a viver o que a gente não é. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós somos separados para um fim específico, precioso, muito valioso. Isso tem tudo a ver com adoração. Quando você é um adorador, você é esse santo de Deus, que vive exatamente a sua finalidade. Mas o que a gente faz, né? Como a gente estava conversando aqui. Às vezes a gente pega a nossa vida e tenta fazer com ela o que ela não foi feita para ser. É como se eu pegasse esse prato e eu tentasse comer com ele. Eu vou pegar um alimento e tentar comer com o prato. Não, para isso existe um outro utensílio, né? É como se eu tentasse, então vou comer com a escumadeira. Até dá. Mas pensa num trem esquisito. Se eu tentar usar o copo para mexer o café, por que que a gente faz isso com a nossa vida? A gente tenta viver o que não é. Se existe uma finalidade, uma missão, algo próprio, para cada um de nós vivermos. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos um instantinho. Será que você anda fugindo da sua finalidade? Será que você anda fugindo da verdade, de que você é um adorador? Será que você ouve o convite de Deus e ouve o convite de Deus para ser um adorador, mas ainda assim coloca outras coisas na frente dessa finalidade tão sublime? Coisas boas, mas que não são Deus. Será que você tem permitido que a sua vida de adorador seja medíocre, seja vazia, seja rasa, porque não tem sido intencional em buscar o coração de Deus? Quero pedir para você renunciar a todas essas coisas agora. Peça perdão a Jesus por ter até hoje tentado viver de uma maneira que não foi aquela para que você foi criado. Renuncie. Desista de viver o que você não é. Assuma a sua posição como adorador. Assuma a sua posição como amado, 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 amado por Deus. Ame a Deus de volta com toda a força do seu coração. Ame a Deus de volta com tudo que você tem. Adore, adore, adore o seu Criador.
Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão. mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.